E o café desta manhã de segunda-feira, hoje dia 12 de agosto, batendo papo com mais um amigo que a gente acabou se conhecendo há pouco tempo aí, que é o seu Onélio de Geroni. Seu Onélio de Geroni, que reside aqui no bairro Hernanes Dias de Moraes, e né, um sujeito bom de prosa, e bater um papo com ele para contar um pouco da sua história de vida. Seu Onélio, muito bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem.
E a saúde?
Vamos levando, como Deus quiser, mas que vamos indo, vamos indo.
Você falou que teve um problema na barriga aí?
É, tirei fora, estourou um câncer no rim e agora tem só um rinzinho, mas estou vivendo ainda, graças a Deus.
Tá só com um rim?
Só um rim, só um rim.
E não faz falta?
Não, ainda graças a Deus vai indo bem.
Está indo bem. O senhor é natural de onde?
Gaurama, Barros, antigamente era Barros, lá perto de Xim, Gaurama hoje.
Gaurama?
Gaurama.
Nasceu lá?
Nasci lá. Vim para cá, foi em 88, vim para morar em Lagoa Vermelha aqui. Já faz anos que estou aqui.
88?
É, já faz anos que estou aqui nessa cidade aqui.
Deixa eu fazer a conta, 12 com 19, 31
anos? 31
anos. E veio para cá, gostou e ficou?
E fiquei aqui. Vim para cá, gostei e fiquei aqui, Lagoa Vermelha.
Tinha que vir?
Não tinha outra coisa a fazer.
Lhe indicaram Lagoa, o senhor veio e acabou gostando.
É, tinha meu rapaz que morava aqui, pai vem para lá, vamos para lá. E a falecida mulher disse, vamos lá então com ele lá. O outro, mas que está lá em Palmeira, tinha entrado no colégio agrícola em Sertão. Então, vamos para e viemos embora. Abandonei a casa, deixei a casa lá, a chave no outro vizinho do lado lá e vim embora, deixei a casa lá. Depois que estava morando aqui, que vendi a casa lá.
Quanto tempo faz que ficou viúvo?
Fazem 30 anos.
Já faz tempo?
Sim, 30 anos.
Casou de novo, não casou?
Aí me juntei, depois desjuntei, agora juntei de novo, mas casado mesmo não dá mais para casar. Tem que ser só juntar. A idade é meio avançada, então é só juntar que tá bom demais.
Eu não sei, não quero criticar também, não quero ser, né, também, né, não quero que leve a mal. Mas as pessoas às vezes dizem que o casamento é uma vez só, né?
É, o casamento, pelo certo, é uma vez só, mas depois é acompanhamento.
Acompanhamento, remendo, né?
Remendo.
Quantos filhos?
Três homens e uma mulher.
O senhor é pai do Edenir de Geroni, que é um dos secretários do prefeito aqui, né?
Isso.
Foi secretário do Getúlio.
Também. Ele é funcionário de materno, mas foi emprestado lá. Até foi secretário do Canali lá em Caseiro também.
Também foi lá.
É? Também foi lá em Caseiro, secretário do prefeito lá. É.
E o outro filho?
O outro, o apelido dele é Magrão, todo mundo conhece ele por Magrão, mas o nome dele é Diomar Antônio de Geroni.
Mora aqui também?
Mora ali perto, faz divisa com os prédios São Miguel ali embaixo, vende semente, máquina e coisa ali.
Ah, ele trabalha
com agricultura, é. Vende máquina e semente. Ali perto do Expresso São Miguel, ali embaixo.
O senhor falou que tem uma filha, mora em Passo Fundo?
Passo Fundo, é professor lá na faculdade de Passo Fundo. E o outro, o último, está lá em Palmeira das Missões. É aquele Dionar Luiz.
O que ele faz lá?
Ele tem uma pecuária lá.
Ah, é?
Ele tem uma bodeguinha lá, uma pecuária lá, ele está lá.
Resumindo, os filhos se encaminharam na vida.
Se encaminharam na vida, se encaminharam. Graças a Deus, se encaminharam.
Que é a melhor coisa para um pai, né?
É, eu não pude estudar, então tinha só que trabalhar, porque era o único piá que tinha na casa do meu pai, era eu. E fiquei sozinho também, não teve mais ninguém de piá, só guria. Então meu pai sempre, eu não pude estudar. Mas sei ler um pouquinho, escrever um pouco. Mas eu que trabalhava, fazia tudo pro meu pai. Eu ajudava a fazer as fitas para o Deraldo Bugio, para estar na orelha dele, as duelas. Eu fazia canga para boi, para lavrar. Eu ganhava 8 maréis. Cobrava 8 maréis por uma canga de boi grande para lavrar. Ah. Fazia balde para carregar água, para um pila cada balde. Gamela para lavar os pés, 1 merés. Que tempo era o tempo do merés. Era um dinheirinho meu que eu ganhava. Eu tinha 10, 12 anos.
Que material era o balde?
Era de cedro.
De cedro.
Puro cedro. Cedro, quando as gamelas então não tinha cedro, eu fazia de gabiruva. Mas a maioria era tudo cedro.
Olha,
eu trabalhei na vida para viver, trabalhei na vida bastante. Sei trabalhar de tudo quanto é servicinho. Eu trabalhei de tanuaria, trabalhei de sapateiro.
Trabalhou em frigorífico?
Trabalhei de frigorífico, encarregado de sessão, fui capataz de sessões de frigorífico. Trabalhei de sapateiro, trabalhei de pedreiro, de pintor, de lixador. Tenho uma lixadeira, máquina ainda tenho até hoje. E não teve serviço que eu não sei fazer, para dizer a verdade. A única coisa que eu não sei fazer é roubar nada de ninguém. A única coisa que eu sempre trabalhei para viver, sempre. Eu me costurava calção, cueca, para mim, eu mesmo me costurava quando eu parava numa pensão, que meu pai morava longe, 10, 12 quilômetros, onde que eu parava, e talvez não tinha dinheiro para fazer, eu mesmo fazia meus calção para mim. Eu fazia minhas cuecas para mim, eu mesmo me costurava tudo para mim. Eu não teve serviço que eu não fiz na vida para viver.
Quantas irmãs?
Eu teve 11 irmãs.
Eu 12.
Eu comigo 12.
O homem era só o senhor?
Só eu. 11 irmãs.
Sim, o senhor era o bendito fruto entre as mulheres?
Isso aí. Era o capitãozinho das meninas.
11 irmãs e só o senhor de homem?
Não, só eu. O capitãozinho das meninas era eu. Eu lá.
Tinha que estar ajudando o pai na vida, até para ajudar a criar as irmãs, né?
Tudo. Sempre eu. Era o único que tinha lá, era eu que tinha que ajudar meu pai. Sempre.
Tá com quantos anos agora?
Tô com 83, dia 19 de abril. Agora eu vou fazer 84. Quando vier, o ano que vem, né? Em 19 de abril. 84.
Mas tá com a saúde de quem tem 50 anos?
Ainda tô trabalhando, faço ainda uma lenha, faço, dá para fazer. Algum serviço ainda dá para fazer.
Olha aí, me serve que o senhor empalha a cadeira, tá?
Empalha a cadeira, não tem nada a fazer, dou uma empalhadinha nas cadeiras aí para passar o tempo, mas até aquilo ali dá para fazer. Não, eu não tenho serviço, que eu não sei fazer.
É empalhado com o que essas cadeiras aí?
Eu empalho com fio de luz que botam fora na rua ali, empalho com plástico, cordinha, com aquelas cordinhas de nylon. Que tem lá nos calabrinhos, tem umas cordinhas de nylon muito boas.
Não apodrece jamais.
Não apodrece nunca mais. E não termina tão fácil.
Isso aí seria, na verdade, para o senhor um passatempo?
Um passatempo, isso, um passatempo. Quando não tinha o que fazer, né? De vez em quando eu vou ali no Roberto, lá embaixo. Vou lá partir umas lenhas para o velho Roberto, lá embaixo. Dá aqui para mim umas torinhas de lenha que eu parto ali, senhor Roberto, para fazer uma físicazinha, movimentar o corpo, né?
Tirar um pouco do soro?
Tirar
o suor, né?
Movimentar o corpo, é.
O senhor estava me falando fora do ar que o senhor trabalhou num frigorífico onde o senhor comandou a sessão.
Sim.
E quando o senhor assumiu lá, me parece que eram 26 funcionários. Sim. O senhor disse para o chefe lá, eu só quero 6 funcionários, mas eu sou 7. Sim. E dou conta do recado.
Sim, sim. Ele não acreditava. Eu digo, não, eu não quero. Já, o senhor me deu ordem para mim fazer o que eu quero lá dentro. Então a primeira coisa, eu assumi lá dentro. Eu assumi, de chefe lá. Eu vou te pagar. Ele começou com 20% de 20 conto, que tempo, o tempo do conto reais. 20 conto reais por mês a mais, depois foi para 40. Eu digo, olha, então, seu João, eu dou no frigorífico, seu João lá dentro tem 26 pessoas lotadas lá dentro. Eu não quero nenhum daquele lá dentro. Mas não, filho, como é que você vai trabalhar? Eu vou escolher 6 empregáveis. Ótimo, como? Eu vou escolher 6 para trabalhar comigo e eu 7. Mas. Filho, e os outros? O senhor faça o que quiser com os outros, bota onde que o senhor quiser, onde que falta.
Acabou despachando?
Tudo.
Demitindo os outros?
Demitiu quase tudo.
E o senhor me falou também que o senhor acabou no começo até correndo risco de vida, porque daí aqueles que foram para a rua queriam seu couro, né?
Queriam meu couro, meu pescoço, queriam meu couro, meu pescoço. Eu não tinha medo, eu digo, não, eu não tenho medo. Eu só tinha um pouquinho de receio quando a pegada é 6 horas, e no inverno 6 horas ainda escurinho, então eu morava 2 quilômetros e pouco longe do figurino.
O senhor teve que comprar um revólver para sua segurança?
Ah, tive que comprar para minha segurança. Tinha que comprar, porque a coisa era perigosa. Os caras ficaram com esse desgraçado, botou nós tudo para a rua, por causa dele, por culpa dele. Eu não tenho culpa de ninguém. Eu só disse que eu não queria que lá dentro, eu queria só 6 empregados e nós dava conta. Um dia passou um chefe lá e disse, olha, que avisou todos os encarregados da sessão. Amanhã eu já mandei pesar, o pesador pesou ali. 500 cabeças de porco, amanhã eu vou derrubar 500 cabeças de porco. Eu disse, meu Deus do céu, 500 cabeças, o homem ficou louco. Eu disse, ó, então vocês ajeitem tudo, encaixotem tudo, que tá pronto, isso aqui tá currado, isso aí tá encurrado, botem tudo nas caixas, botem tudo para lá, fazem um lugar aqui, porque amanhã, olha, vai vir encharque aqui, dá com os pés.
E o senhor comandou a organização, né?
A organização. Aí eu disse, eu pego o carinho, vou puxar a sala de lá do depósito, puxei ali 200 e tantos sacos de saquinho, 30 quilos de sal, para ter sala à vontade, porque eu ia gastar um mundo de sal. Imagina, eu disse, com 500 cabeças, cabeça de porco, esse homem aí vai mandar vir encharque aqui os montes, não vão ocupar muito pouco. E foi o que deu, né? Quando deu o terceiro dia, o patrão chegou lá e disse, como é que é, filho? Filho, chama todo mundo, filho. Como é que é, filho? Como é que você passou? Ele mandou derrubar 500 cabeças. Como é que foi o serviço aqui? Digo, ó, o senhor pode olhar lá. Pode olhar o cartão lá. Quando eles aprontaram nas mesas ali, o meu pessoal aqui dentro não deu meia hora extra, nós deixamos prontinho tudo aqui dentro também. Tudo prontinho.
Filho, e um detalhe, o senhor era chefe, o senhor tinha uma ordem de não precisar trabalhar, só comandar. Mas o senhor fazia questão de trabalhar também.
Fazia questão de trabalhar também. Ajudar.
Até para dar exemplo para os outros.
Não, eu trabalhava. Ele dizia, mano, filho, não é para você mandar. Eu mando e trabalho também. Eu mando e trabalho, porque eles têm que ver como é que a gente faz o serviço. Eu disse, então eu trabalhava. Trabalhava também. E quando deixou meu prontinho todo o serviço, o homem se admirou. O homem, o dono do figurino ficou bobo. Disse, não é possível? Sim, senhor, demos conta tudo certinho.
Selecionado através do senhor, porque o senhor daí escolheu a dedo, que era o fulano, Bertano, se criando.
Sim, escolhi a dedo.
Pegou gente que trabalhava.
Gente que trabalhava, gente que sabia trabalhar, e gente que não fumava. Nenhum fumava.
Ninguém fumava?
Ninguém fumava. Ninguém, nem um empregado meu que trabalhou dentro comigo, seis, nenhum podia fumar. Ninguém fumava.
Você estava me falando também, tinha alguns funcionários desses aí que foram para a rua, que só estavam dando nó lá dentro.
Só estavam nó. Então eu disse para ele, olha, patrão, a coisa aqui tem, anda assim, aqui não precisa. Aí ele me pediu, e eu, ó, tia filha, o que que faziam os outros seis empregados aqui, que eram tudo lotado aqui dentro? Eu não sei. Eu digo, eu vou lhe explicar, então, já que o senhor quer saber mesmo, mas já tinha ido embora.
Pode contar.
Ele já tinha ido embora. Digo, aquele tal de Nelsinho lá, o serviço mais grande que ele faz é tomar o chope, furou o barilho de chope que o senhor tem ali, com prego, e botar a caninha de trigo, e tomar o chope e botar o prego no buraco. O serviço maior que ele faz o dia inteiro, aquele homem ali. Aquele rapaz é um homem dos 30 anos. Eu disse, então, eu vou trabalhar de capataz, de chefe, de um empregado desse? Eu não concordo, eu não quero, eu não quis.
Só dá olhar para beber. Beber o chope do chefe e trabalhar e ganhar o dinheiro, né?
E ganhar o dinheiro. Quando era o fim do mês, ele era pago, né? O mês deles era pago. Aí eles ficavam lá, um caminhando para cá, outro caminhando para lá. E nós não. Nós era só em seis, eu sete. Nós dava conta de tudo. E sempre limpinho lá, tudo bem em ordem lá dentro. Lá. As camas estavam em dia.
31 anos de Lagoa Vermelha. Se Deus lhe der mais 10, 15, 20 anos, sei lá, o senhor vai continuar por aqui.
Ah, não, eu estou pedindo a Deus lá que me dê mais uns 3, 4 anos, está mais bom demais. Está bom demais. Sim, 3, 4, porque muitos não chegaram nem até os 30, nem até os 40, nem até os 50. Eu passei dos 30, fui aos 40, fui aos 50, fui aos 60, fui aos 70, passei dos 80, agora eu chegar perto dos 90, está bom demais.
E quando for chegar na hora da morte, tem que morrer de vereda, né? Não fique, né? Mas o gaúcho sendo arrastado pela cola aí, não.
Não, eu pedindo para Deus que me dê mais uns parzinhos, um tempinho para mim. Estou contente demais. Estou contente demais. Muito obrigado ao senhor que me deu a vida até agora e agradeço todos os dias quase.
Porque muitos não tiveram esse privilégio que nós temos.
Não, né? muito não. Eu já perdi três irmãs e eu ainda e perdi umas mais novas do que eu. Três mais
aí
novas
que tá. É o meu caso também.
É, eu perdi umas irmãs mais novas que eu e ainda estou vivendo bem, graças a Deus. Como bem, ainda como de tudo, bebo o que quero e não tem problema nenhum.
E vai nos forrobodói, de vez em quando, nos bailes, hein?
Agora, de vez em quando, a gente vai.
Baile de terceira idade. Arrasta o pé.
Arrasta, sim. De vez em quando a gente vai. Até na Lagoense a gente vai.
Para esquecer os problemas, né?
É, esquecer os problemas. Não tem problema nenhum. O problema é que o dinheiro é pouco, então não dá para fazer muita coisa. O dinheiro
tem que meio devagar, meio freado.
Meio freado. O dinheiro é pouco. O dinheiro é pouquinho.
Seu Nélio, quero agradecer aqui esse bate-papo com o senhor aqui, né? Obrigado. E, né, o senhor é caciqueiro, amigo, já é meu amigo aqui. E obrigado por me receber mais uma vez na sua casa.
Obrigado, eu que agradeço. O senhor pode chegar quando quiser aqui, que aqui o portão está aberto ali.
Seu Nélio de Gerônimo, daqui um dia vamos tomar um café com a companheira dele, daqui um dia vamos vir tomar um café com ela aqui, né? Que tem umas histórias bonitas também, para contar para a gente também aqui, né? Para o Café da Manhã, Altamir Souza.